É isso aí, comprometidos, já estamos de volta. Agora são 11:06. Após o intervalo comercial, já vamos dar início aí, né? Tendo em vista que a eleição para o Conselho Tutelar de Vila Bela da Santíssima Trindade acontecerá no dia 1 de outubro de 2023, que definirá os integrantes da entidade para o quadriênio 2024-2027, do dia 11 a 19 de setembro, estaremos entrevistando os concorrentes ao cargo. Vai estar fazendo parte da entrevista o locutor e diretor de artes também, Jones Marques. Jones.
Muito bom dia, Eber. Bom dia, ouvintes da Primeira Capital FM, né? Quero também dar as boas-vindas aí, né, Eber? A candidata Eli Cristina, que já está aqui no estúdio, já preparadíssima, né? Com certeza, para podermos ter aí esse momento de bate-papo, né, Eber?
Com certeza, Jones. E vai estar aberto para pergunta aos ouvintes, isso mesmo?
Exatamente, Eber. Vamos até explicar aqui aos nossos ouvintes de que maneira que vai acontecer esse bate-papo, essa entrevista. Primeiro que a Primeira Capital FM, Eber, ela preocupada e tendo a responsabilidade social, tomou aqui a decisão, né, por meio da sua diretoria, onde nós teremos uma sequência de entrevistas com os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar de Vila Bela. Isso significa que hoje, dia 11 de setembro, essa segunda-feira, estamos iniciando essa rodada de entrevistas. Iremos finalizar na próxima terça-feira, dia 19. Agora, Eber, algo muito importante que precisamos esclarecer e deixar muito bem claro aqui, né, para toda a nossa sociedade vilabelense, é que toda a escolha, toda a forma, a condução dessa entrevista, Eber, foi realizada, né, juntamente com o acompanhamento da comissão eleitoral, que é responsável pelo processo de eleição do Conselho Tutelar de Vila Bela.
Sim, isso é importante.
Exatamente. Para que desse clareza, né, e que não fosse feita de qualquer forma, nós tomamos todos esses cuidados, né? Então, quero até agradecer a comissão eleitoral responsável aí por esse processo de escolha dos novos conselheiros tutelares de Vila Bela. Então, mais uma vez, nós deixamos bem claro, Eber, que nós temos no município de Vila Bela 14 candidatos a este cargo de conselheiro. Deixamos claro que houve-se uma reunião online, né, com acompanhamento da comissão, e somente 7 conselheiros, isso significa 50% deles, manifestaram o interesse em participar das entrevistas, né? Então, assim, de 14, nós teremos 7 entrevistados. Abrimos espaço, a Primeira Capital FM abriu espaço para todos os 14, mas 7 achou por bem não participar, né? Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. E, com certeza, os ouvintes da Primeira Capital FM poderão conhecer ainda melhor esses 7 candidatos que estarão aqui sendo entrevistados durante esses dias na Primeira Capital FM, Eber.
Sim, com certeza. Jones, vamos apresentar a candidata, né? A candidata dessa segunda-feira, hoje, é a Eli Cristina Romão Noteno, de 32 anos, formada em Ciências Contábeis e atualmente cursando técnico em enfermagem. Convido você que acompanhe a entrevista dela, né, da candidata Eli Cristina, e o número dela é o número 44, né? Já está o número da candidata. Eli, por que você decidiu disputar uma vaga no Conselho Tutelar?
Alô, ouvinte, bom dia. É igual o pastor falou, meu nome é Igés, me chamo Eli Cristina, né? Por que o interesse em candidatar ao Conselho Tutelar? Me vi à frente ali, trabalhei durante 4 anos ali no Ministério Público, né? Na recepção ali você trabalha, né, com a recepção, você recepciona as pessoas ali, você tem aquele convívio, né, direto, indiretamente, né, com os casos que chegam ali. E sempre que chegava casos que se tratava adolescente e criança, acaba mexendo com você, o emocional como a parte prática de trabalho.
Sim.
E me vi assim, quando abriu as inscrições, de início, confesso, né, fiquei pensativa, me inscrevo, não me inscrevo, né. Pensei, falei, trabalhei nessa parte aí, vi que é importante ter pessoas com com caráter, pessoas com que têm uma índole, né, para trabalhar nessa área, eu falei, por que não dar continuidade, né, nessa área, trabalhar, orientar as crianças, os adolescentes, porque hoje em dia você vê as crianças e adolescentes estão perdidos nesse mundo da droga, muitos com falta de orientação, falta de uma base familiar, de um zelo. Então, eu coloquei meu nome aí, né, para conseguir essa vaga aí, para estar fazendo um trabalho legal, para estar ajudando essas crianças e adolescentes hoje.
Com certeza, Jones.
Não, eu acho que ela tem até ainda, você ainda tem um minuto e meio. Né? Pode utilizar do seu tempo, Ellen Cristina.
Ô, Ellen, você está com um pensamento muito bacana, né? Eu, mas o Jones aqui, nós sempre que estamos trazendo informações no Vila Bela em Pauta, nós sempre trazemos alguma notícia que tem um envolvimento do conselho tutelar em alguma ocasião, né? Às vezes um abandono de uma criança, alguma coisa que aconteceu, e nós vemos que é de suma importância que o conselho tutelar de um município ele esteja em pleno funcionamento, não só exista, mas que ele funcione de verdade para que possa estar auxiliando realmente nessas questões.
Sim, é muito importante mesmo. Eu tenho um filho de 10 anos e um de 4. Eu sempre estou acompanhando meu menino, ele gosta muito de jogar bola, né? Então eu sempre estou junto ali com ele, acompanhando o projetinho sempre que ele está ali perto. E a gente vê muitos de crianças que não tem aquele apoio, aquela base familiar, crianças que não tem orientação, por às vezes não ter esse zelo, essa base familiar, onde a criança sai para o mundo da droga, onde a criança está se perdido com violência, né? Então, é muito importante os pais estar junto com as crianças, né? Tá orientando, tá conversando sobre, né? Então, eu sempre converso com o meu menino, fala para mim, né, quem são seus amigos, né, para a gente estar conversando, saber com quem ele está andando, para a gente estar orientando, conversando, né. Então, é de suma importância, né, os pais estar à frente, né, porque eu falo, a responsabilidade das crianças é os pais. Os pais têm que estar juntos, os pais têm que estar ali orientando, têm que estar zelando, têm que estar explicando. E o conselho está ali para lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Sobre, como se diz, alguma ocorrência na cidade, sempre acionado o conselho. O conselho tem as outras redes de apoio, mas sempre passa por ele ali. Então, ele tem a importância de estar ali junto, de estar recebendo essa ocorrência. Jones.
Só para alertar aqui que deu os 3 minutos da caminhada.
Já venceu, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Ellen, você já fez parte de algum projeto voltado aos direitos da criança e do adolescente antes de concorrer a esse pleito? Você tem 3 minutos para a resposta.
Certo. Sobre o projeto, eu sou uma pessoa muito assim, de estar envolvido, né? Sempre, desde a adolescência, sempre gostei de estar participando de projetos, de grupos de dança escolar e tudo mais. Um pouco acanhada, mas sempre ali no meio, né? Para querendo aprender mais. Na minha época, já participei, época de adolescência, de projeto social, da assistência social. E hoje eu me congrego, né, na Igreja Missão Cristã Brasileira, ali eu estou à frente, estou participando de um grupo do Ministério Infantil, trabalhando com crianças. Então é um projeto bem legal, né, antes de começar, assim, a gente vê desafios, né, mas a gente tem que vencer os desafios. E hoje eu trabalho com as crianças ali, fazendo com música, né, com danças.
Isso é interessante que ele falou, sim. Que a pessoa, primeiro, uma das primeiras coisas para a pessoa ser um bom candidato é gostar de criança, né? Criança, adolescente, porque vem a calhar, né? Sabemos que é algo importante.
Qual que é a idade média de crianças envolvendo, que você, Ellen, candidata, que você está trabalhando nesse projeto, qual que é a média de idade?
A gente trabalha com crianças acima de 4 anos até 12, 13. Então, são várias faixas etárias ali.
O Jones, e outra coisa, como já foi falado aqui, a respeito da pessoa estar já trabalhando com criança. Isso aí é muito importante, que a pessoa ele já tem uma noção, né, a respeito de trabalhar com criança.
Experiência, sim, né?
Uma experiência. E outra coisa, quando vencer o tempo você fala, tá? E outra coisa é a respeito de projetos, né? Porque uma coisa é a pessoa ir lá atender uma ocorrência que envolveu uma criança ou um adolescente. Outra coisa é criar projetos para envolver as crianças e os adolescentes para evitar o que nós já falamos aí no início aí, a respeito de adolescentes entrando no mundo das drogas e na criminalidade, né? Que hoje nós vemos aí que o mundo do tráfico tem, como é que eu posso dizer? Eles têm elevado adolescentes hoje.
Está, né, tendo acesso, né? Está entrando, né?
Está entrando já na adolescência, crianças, sim, né? Tem estados aí que crianças, né, mais ou menos de 10 anos de idade já estão...
É triste, né, de se ver, né, porque crianças, é o lugar de criança, é participando de projeto, é num futebol, é fazendo um balé, é participando igual da igreja ali, os pais, né, levar a criança para participar de grupos na igreja. Às vezes você recebe uma criança ali, às vezes a criança chega triste, chateado. É onde você chama a criança para conversar o que está acontecendo, que você tem aquele vínculo com a criança. Então, a gente acaba envolvendo com aquilo ali, criando. A gente tem amor mexer com aquilo ali. Porque a criança, ela pode chegar ali acanhada, você tendo contato com ela ali, empatia, você conversando, você consegue conquistar. Porque antes de você colocar ela ali para cantar aquela música, você tem que conquistar a criança, mostrar, sim, o quão importante ela está ali.
Então, através desse projeto, a senhora se sente pronta?
Sinto, preparada.
Pronta e preparada para o desafio.
Vamos para a próxima pergunta. Em sua opinião, quais os maiores agravantes para o não cumprimento das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e quais medidas devem ser tomadas diante dos agravantes?
Vendo essa pergunta sua, o conselho, né, ele não trabalha sozinho, ele não consegue fazer números sozinho, ele tem que ter uma rede de apoio. O que é uma rede de apoio? Aconteceu uma ocorrência, ele precisa do apoio da polícia, ele precisa do apoio do Ministério Público com uma ocorrência, vamos dizer, uma criança violentada, precisa do atendimento médico. Então, ele precisa do apoio da assistente social. Então, é um conjunto. Ele não consegue trabalhar sozinho. Se ele tentar fazer o trabalho sozinho, não tem sucesso. Então, para ter o cumprimento, para não agravar o não atendimento, então, é aquele conjunto a rede de apoio, igual eu citei, que é a polícia civil, que... É o Ministério Público, é a Defensoria Pública, é a Assistência Social, o CRAS.
Então, assim, na colocação da senhora, essa rede, ela, a falta da rede seria o maior agravante hoje.
Sim, com certeza.
Então, o que na sua ideia, no seu pensamento, quais seriam as medidas hoje para que essa rede ela pudesse funcionar?
A comunicação, né? Como se diz, palestra, né? É capacitação dos conselheiros, que é suma importante para eles não deixar passar batido, né, aquilo ali.
Então, essa ligação, ela precisa acontecer, seria isso?
Precisa acontecer, senão não consegue levar o trabalho adiante.
Se não houver essa harmonia, como a senhora falou, pode se tornar um problema grande para o conselho tutelar.
Porque estamos ali em um conjunto de 5 pessoas. Então, você não vai conseguir trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar em conjunto, falar em conjunto. Vamos dizer, aconteceu uma ocorrência, tem que estar comunicando com todos os colegas de trabalho, porque a união, ela faz a força. Você, sim, trabalhar sozinho, você não consegue. Você resolver o problema sozinho. Então, a gente vai precisar da rede de apoio. Conjunto com os colegas e a rede de apoio do município.
Que daria sustentabilidade, uhum, para que desse resultado.
Sim.
E seja cumprido, seria isso.
Uhum.
Vamos para a próxima pergunta. Qual é a proposta central para o quadriênio 2024-2027 para a Vila Bela da Santíssima Trindade, caso a senhora seja eleita?
Então, estamos aí, né? tentando essa vaga, caso seja eleita. Estou aí para trabalhar em defesa da criança e do adolescente, para orientar as crianças, né, sobre os direitos dela. Estamos aí para trabalhar em conjunto, né, com os colegas, fazer um trabalho legal, porque a gente trabalha em cinco, eles trabalham assim em equipe, duas equipes e um coordenador. Então, assim, a gente, na minha opinião, os colegas que conseguir também passar, caso consiga, vai mais quatro, né? A gente tem harmonia, né? Tem empatia um com o outro para fazer um trabalho muito legal. E eu tô aí, né, para zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
A educação, né, as escolas e o Conselho Tutelar, ela tem que ter um alinhamento para ajudar nesse trabalho. Afinal de contas, nossas crianças passam muito tempo dentro da escola, né, Jones?
Nossa. Maior parte do tempo,
maior parte do tempo. Ou seja, você acha que precisa de um alinhamento entre as escolas, os diretores, educação, os gestores da educação e o Conselho Tutelar para que haja uma abrangência maior com relação a essa proteção da criança, do adolescente e os seus direitos?
É importante, né? A gente fazer um conjunto, um projeto, fazer... sempre trabalhar com palestra, né? Com projeto para ter sucesso, né? Para ter resultado. Então, trabalhar com a escola, isso é muito importante.
Vamos para a próxima pergunta. Por que a população deve votar em você para conselheira tutelar no dia 1º de outubro?
Então, gente... muitos, assim, o nosso município é extenso, né? A gente está alcançando as glebas, né? E, bom, muitos não, acho que não me conhecem pessoalmente. Ou se conhece, acaba não lembrando, né? Porque já passei por vários empregos, vamos dizer, né? Então, trabalhei, desde quando trabalhei, já trabalho com o público.
Você quer que eu repita a pergunta?
Sim, sim.
Por que a população deve votar em você para conselheira tutelar no dia 31 de outubro?
Certo. Então, pessoas para trabalhar com trabalhar com criança, adolescente, tem que ser pessoas com mente aberta, ter uma índole boa, né? Tem aquela base familiar, porque como que você vai oferecer algo que não vem de você, né? Então, igual já cheguei, né, nos candidatos, já conversei e falei, né, sobre propostas. Estamos ali, né, para lutar, né, para os direitos das crianças e do adolescente. E eu, assim, no caso, no meu perfil, sou uma pessoa bem calma, né, sou uma pessoa bem caseira, né. A sociedade, acho que a maioria me conhece, que eu sou bem na minha, né? Então, eu tenho uma índole boa para trabalhar com criança. Eu gosto, né, de trabalhar com criança e adolescente. Desde os 14 anos, eu trabalho, meu primeiro emprego foi babá, né? Então, eu já venho mexendo com crianças desde ali. Então, eu tenho aquele perfil, né, para as pessoas votar em mim, para mim fazer um trabalho legal, trabalhar nos projetos com as crianças e adolescentes.
Então, você está em toda uma segurança, sim, que possa ser uma boa conselheira tutelar.
Sim, sim.
Vamos para a próxima pergunta.
Eber, só lembrando aqui que os nossos ouvintes, né, podem se preparar aí, se tiverem alguma pergunta.
Já chegou uma pergunta. Já
chegou, já, Eber? Então, isso é muito bom. só aproveitando aqui, Ellen, mandar um grande abraço aí. As pessoas estão ouvindo aqui no centro da cidade. Nós temos um pessoal também nas glebas, Eber, que nesse exato momento está acompanhando a nossa entrevista. O pessoal da comissão eleitoral responsável pela escolha dos candidatos. Eu quero mandar um grande abraço aí para a Aline e toda a equipe da Secretaria também da Assistência Social que está acompanhando a entrevista nesse momento, Eber.
Como tem sido a divulgação e campanha para conseguir votos na comunidade vilabelense?
A campanha hoje tem sido, assim, muito... uns corpo a corpo, né? E pessoas que a gente não consegue alcançar, no caso, as pessoas da gleba rural, muitos não me conhecem, mas O meu esposo, o Osés, ele trabalha na Energisa e ele tem me ajudado bastante, né? Porque ele conhece bastante a população. Então, se eu não cheguei até a casa de alguém, mas eu acredito que ele chegou, ele falou sobre o meu nome. E aqui na cidade, né? A gente tem divulgação bastante em redes sociais, né? Que facilitou bastante pra gente, né? Mas tem aquele eleitor que ele precisa aquele corpo a corpo, né? Então, a gente... Estamos fazendo esse trabalho, né? Já cheguei em casa de pessoas fazendo esse trabalho. Pode ser que eu pequei, não cheguei em casa de alguém, não deu tempo ainda, né? Eu peço desculpa, mas estarei batendo no portão de vocês ainda. Temos tempo ainda, né? Hoje é 10, né?
Próximo, hein?
Tá próximo, mas não tá em tempo ainda.
É, exatamente.
Mas assim, o principal, como se diz, tá sendo hoje é a internet, né? Que está alcançando bastante.
A internet tem sido uma ajuda grande, né?
Sim,
nesse
sim.
quesito aí, que onde você não pode chegar presencial, uhum. né? Mas virtualmente ali através das redes sociais, você tem tido condições de estar chegando. E você tem visto bons resultados aí dessa campanha?
Graças a Deus,
uma boa aceitação?
Temos, graças a Deus. Estamos tendo bastante.
Ô, João, chegou uma pergunta aqui, né? E a Eli, ela tem 5 minutos para responder essa pergunta, né? E a pergunta é: em caso venha a ser eleita, já tem algum projeto em vista para as crianças? Se tem, poderia dizer? Você já tem algum projeto assim, que já está desenhado, que você, quando chega lá, fala: não, nós vamos colocar esse projeto para funcionar, que isso aí vai trazer benefícios para nossas crianças, nossos adolescentes. Você tem algum projeto nesse sentido? É a pergunta do nosso ouvinte.
Então, sobre o projeto, um conselheiro ele não consegue fazer valer só. A gente vai colocar em papel aquela ideia, né? E mostrar, né, para a nossa entidade, no caso, representante, que é assistente social, para levar para a Câmara dos Vereadores, né? Mas temos assim, uma data, assim, vamos dizer, 12 de outubro. É uma data bem importante para a gente trabalhar com crianças, adolescentes, para palestrar com eles, né, sobre a importância, né, das crianças, porque a criança ela tem que ter direito à socialização, ter direito Sim. a participar de projeto. Então, eu tenho assim, comigo... que a gente fazendo um projeto voltado no esporte, voltado ali no balé, ali para as meninas. Eu acredito que a gente ganha um número de criança e adolescente interessado em projetos assim.
Ué, tem mais uma pergunta aqui. Diz assim: bom dia, não quero me identificar, mas eu quero saber por que aqui em Vila Bela os adolescentes amanhecem na rua bebendo e ninguém faz nada. Isso aqui é um agravante, realmente isso aqui acontece, Jones?
Isso é um problema sério, isso seríssimo,
é um problema,
né?
Seríssimo.
Sério.
Isso aí. Quem é que tem que trabalhar isso aí? Primeiro, eu digo que quem tem que trabalhar isso é o pai e a mãe.
Com certeza.
Porque
responsabilidade de
Eu já tô respondendo a pergunta, porque eu tenho um filho, eu Sim. tenho uma filha adolescente, 15 anos, eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho um garoto de 3 anos de idade. Quando é 10 horas da noite, eu sei onde que meus filhos estão, deitado para dormir. Entendeu? Então, está aberto para a sua resposta aí, que eu já até comecei a responder.
Mas é complicado, pastor, igual o senhor falou. Primeiramente, é responsável da criança e adolescente é dos pais. Se a criança está ali, os pais estão cientes que as crianças estão ali naquele ambiente. Eu tenho um filho de 10 anos, jamais eu vou deixar meu filho solto na cidade, assim, para amanhecer. Porque você vê, em festa rola muito disso, bebidas alcoólicas, rola muitas drogas. Então, o pai tem que ter autoridade sobre os filhos. Se ele não tem, quem que vai ter? O conselho está ali para defender, para lutar. Mas o conselho ali, ele vai fazer... Ele sozinho, ele não consegue fazer, vamos dizer... Na época que eu era adolescente, jovens, eu via rondas dos conselheiros fazendo. Mas hoje o conselho não consegue fazer isso sozinho. Ele tem que ter aquela rede de apoio junto à polícia, junto, né, à delegacia, junto para fazer aquela ronda. as crianças até madrugada, os pais têm que ter autoridade sobre os filhos, né? Não é lugar de criança e adolescente tá em bar, tá em festa até 4, 5 horas da manhã.
Ô Eli, você falando a respeito de criança em bar, é a opinião minha. Como no bar ele tem as coisas que é vendido lá e que é proibido tanto para criança e para adolescente, eu acredito também deveria ser um local proibido para o acesso de criança e adolescente. Mas quantas vezes eu já vi os pais na mesa de bar,
sim,
bebendo bebida alcoólica e com as suas crianças ali
sentando. Eles acham normal isso. Para mim não é normal. Eu não sento em beira de bar com meus filhos. Eu prefiro ir lá para a beira do rio, levar eles para brincar num parquinho. Ali tem uma área livre para eles brincar. Mas sentar em beira de bar, que exemplo que você está dando para os seus filhos?
Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui. Poderia esclarecer qual o papel do conselho na cidade, até onde ele pode interferir e qual o benefício para a população? Essa é a terceira pergunta. Se quiser, eu posso repetir.
Acho que poderia fazer ela por parte. Daria para fazer duas perguntas aí, Eber.
Poderia esclarecer qual o papel do conselho na cidade?
O conselho está ali para zelar e lutar pelos direitos do adolescente e da criança.
O conselho ele entra quando sai da normalidade, né?
Sim, sim.
Sai da normalidade, uhum. Tipo assim, da família ou alguma coisa que está acontecendo além do normal.
Do normal.
Até onde ele pode interferir e qual o benefício para a população?
Durante a campanha, eu fui, tipo assim, fazendo as abordagens, no caso, pedindo o voto, né? Eu tive muita negativa, assim, da parte de pessoas que já passou por algum caso e foi machucado, né? Dizer deles, não foi resolvido pelo conselho. Eu não voto no conselho porque...
Deixou de fazer algo.
Deixou de fazer algo. Eu falei, aí que tá errado, né? Porque... Não é porque um errou que os outros que vai entrar vai errar, né? A gente tem que confiar, né? Tem que ter essa confiança que vai ter sucesso, né? Que vai dar certo, né? Não pensar negativo, né? Então, eu vejo muito para esse lado, né? De o conselho ter confiança. Qual é a parte dele ali? Ele está ali para acolher aquela criança que está em situação de vulnerabilidade, que está em criança... em cárcere privado, que está em criança em...
estado de risco.
Em estado de risco. Ali é a parte do conselho. Pegar aquela criança ali para levar até o órgão de apoio.
Sim.
O Eber, deu 5 minutos.
Deu 5 minutos?
5 minutos.
Tinha mais uma perguntinha, Jones, mas tudo bem.
Deu 5 minutos.
Nós vamos... Eli, você tem 2 minutos para você fazer as suas considerações finais do candidato. Né, que você é a candidata de hoje.
Certo. Olá, ouvintes, pessoal de Vila Bela, Glevas e regiões aí. Como no início o pastor falou meu nome é Eli Cristina, eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Osés, que trabalha na Energisa, muitos conhecem o Osés, né? E muitos já devem ter ouvido de mim, falar de mim aí. Eu peço voto de vocês, né? Para que eu consiga, né, essa vaga aí no conselho para fazer um trabalho legal, fazer a diferença, né, fazer valer a pena, né, esse voto de confiança de cada um de vocês. O meu número é 44, dia 1º de outubro, não se esqueça, vote Eli Cristina 44, a candidata ao conselho tutelar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade aqui, agradeço vocês aqui da Rádio Primeira Capital, porque igual eu falei, a gleba, o município é muito extenso, né? Tem muita gleba, a gente acaba não conseguindo, né, passar na casa das pessoas que moram, tipo Palmarito, Ritinha, Seringal. Só, com a rádio consegue, né, alcançar pessoas assim, os colegas, os amigos, né? Então, eu agradeço o espaço de vocês aqui e voltando aqui, né, dia 1º de outubro, não se esqueça, vote Eli Cristina, número 44, candidato ao Conselho Tutelar.
Pronto, Jones, quer acrescentar alguma coisa?
Só quero agradecer mesmo, Heber. Agradecer a Eli Cristina, candidata a Eli Cristina, pela coragem, né? De poder estar aqui nos nossos estúdios, porque não é fácil não, né, Heber?
Não.
Nós dois tem dia que dá uma tremida na base aqui, né? Mas não é fácil, mas, candidata, muito obrigado mesmo pela sua participação. Mais uma vez, reforçamos aqui que a Primeira Capital FM abriu espaço, né, Heber, para todos os 14 candidatos que estão disputando a vaga para o Conselho Tutelar. Mas, infelizmente, somente 7 quiseram, né, utilizar desse espaço. Então, a gente deixa muito bem claro. E aos 7 que acreditaram, muito obrigado mesmo, né? Então, nós teremos aí, mais uma vez, né, toda essa programação, né, Heber? Iniciamos hoje, amanhã nós teremos aí mais uma candidata que será entrevistada aqui no nosso programa. Eli, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
E as portas da Primeira Capital FM estão abertas. Muito boa sorte, né, Heber?
Muito obrigada.
Boa sorte, né?